A M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630. São 3 horas 32 minutos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre a primeira caminhada da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná, que vai acontecer no próximo fim de semana aqui em Curitiba. E quem vai falar sobre o assunto conosco é a doutora Daniele Rodrigues, advogada, socioambientalista, doutora em meio ambiente e desenvolvimento, e ela é membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná. Quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, doutora Daniele. Muito boa tarde.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo convite, Patrícia. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
Que bom, muito obrigada. Então, para começar a nossa entrevista, doutora Daniele, eu gostaria que a senhora explicasse para nós qual é o objetivo dessa primeira caminhada promovida pela Comissão de Direito Ambiental da OAB, que acontece agora no próximo domingo, dia 10.
O objetivo específico dessa caminhada é mostrar para a sociedade que há mais um canal para contato sobre qualquer tipo de dificuldade relacionada aos animais. Então, por exemplo, as pessoas têm algumas dúvidas ou reservas sobre como fazer denúncias em casos de maus-tratos, não sabem a quem recorrer. Então, eles podem entrar em contato com a comissão, com o GT de Direito Animal de Curitiba, que está à disposição para ajudá-los. Nós não resgatamos animais, porque nem temos aonde colocar.
Sim.
Mas nós podemos dar um suporte para eles e para os colegas operadores do direito. O GT suporta com auxílio em petições e pesquisas e como elaborar uma ação judicial. Então, nessa caminhada, que é um dos primeiros eventos do nosso GT, a ideia é justamente mostrar à sociedade que existe esse canal e que eles podem contar com a Ordem dos Advogados.
Uhum. E sem ter medo, não é mesmo, doutora Daniele? Porque normalmente as denúncias, né, a pessoa quer falar a respeito, não sabe a quem se dirigir, e tem medo também, porque normalmente acaba vendo uma situação na sua comunidade ou no seu bairro ou de algum vizinho, não é mesmo?
Exatamente. Isso é a pior coisa que nós temos encontrado com situação que nos traz um prejuízo nas denúncias. É o medo de denunciar. Mas isso não precisa ter eficácia, porque hoje é possível, Patrícia, fazer denúncias anônimas. O que significa? A pessoa interessada em denunciar o maus-tratos, ela pode entrar em contato direto com o telefone da prefeitura ou então com algum outro canal, por exemplo, Ministério Público, nós da OAB ou a delegacia mais próxima, e pedir o silêncio dos seus dados, que eles não sejam divulgados. Então, a partir do momento em que a pessoa denunciante tiver todos os dados referentes à denúncia, ou seja, qual animal que está sofrendo abuso ou maus tratos, aonde está localizado esse animal, o endereço correto, se ele sabe quem é o tutor, melhor ainda, dá o nome do, entre parênteses, donos, né, do animal, embora a gente acredite que não exista dono, exista tutor, mas, enfim, o responsável por aquele animal. Então, com todas essas esses dados, as pessoas denunciantes podem contatar os canais específicos para denúncia, apresentando esses dados. Inclusive, se tiver fotografia ou filme de celular, isso super é bem-vindo. E não há necessidade de ela se, pedir que seja demonstrado os nomes. Então, ao contrário, ela pede um silêncio dos seus dados, certo? Então, sim, seria uma denúncia anônima.
Sim.
Para os outros, né? Só o delegado ia estar sabendo.
E hoje o número de denúncias já é grande, doutora?
Ele tem aumentado. Felizmente, Patrícia, a sociedade tem verificado que os animais, eles são dependentes dos humanos, né? Eles estão aqui no território que é administrado pelos seres humanos. Então, eles são dependentes. E a população tem percebido que nós, como administradores, temos a obrigação de também proporcionar um local bom de vida, um habitat bom de vida, um bem-estar para esses animais que dependem de nós. Então, os maus-tratos estão sendo verificados para uma maior compreensão, no sentido de que a sociedade percebe que os animais são seres sencientes. Eles possuem as mesmas sensações e sensibilidades humanas. Nós não sabemos o grau, né? Não sabemos quanto que o animal está com medo, está alegre. Mas, enfim, ele possui os mesmos, as mesmas características e sensações humanas. Então, possui fome, medo, frio, alegria. São sensações similares, só não sabemos exatamente o grau. Porque o homem fala, ah, eu estou com dor no meu dente, está doendo muito.
Sim.
Um exemplo, né? Sim. O cachorro não vai falar. O gato, mais ainda, o gato fica quieto, não sai do lugar quando sente dor, né? Então, assim, a forma de eles demonstrarem as sensações são diferentes das.
São 3:41. Nós perdemos o contato com a doutora Daniele. Nós vamos para um breve intervalo. Oi, está aqui, doutora Daniele?
Oi.
Sumiu um pouquinho a ligação, se a senhora puder ficar bem perto do aparelho. Doutora, por que é tão difícil conscientizar a população de que a dor que os animais sentem, ela não é menos importante que a mesma intensidade de dor sentida por nós humanos?
Primeiro momento é porque a maioria das pessoas não conseguem ler o que os animais estão sentindo, né? E não conseguem perceber, através do linguajar deles, a quantificação dessa dor. O ser humano, quando sente dor, ele se manifesta principalmente através do linguajar, da comunicação, do falar. Né? Então, nós sabemos quando a dor é forte, quando a dor é fraca, porque a pessoa fala. O animal não fala. O animal, ele vai falar através dos seus gestos, das suas atitudes. E não é todo mundo que está sensível a isso. Perceber que se o gato está parado, é porque ele está sentindo muita dor. Né? Não, eles não percebem. E outra situação que também ajuda muito é uma falta de educação ambiental. A falta de educação ambiental no sentido de que algumas pessoas ainda se acham donas do mundo e que o planeta foi feito somente para essas pessoas, o que não é verdade. Uhum. Né? Nós estamos aqui para administrar um planeta que foi feito para muitas espécies, uhum. não só as humanas, né? Fauna, flora, tudo isso é importante até mesmo para a espécie humana poder sobreviver no planeta. Uhum. Então, a consciência ambiental, no sentido de não estar elevada, e a pessoa ainda se achar dona do mundo e superior às outras espécies e outras formas de vida, acabam se prejudicando essas outras espécies, né? Porque desvaloriza. Não sei se eu me fiz entender.
Sim. A defesa das causas animais é muito necessária nos dias atuais, doutora?
É muito necessária. É muito necessária porque nós ainda temos essa falta de conscientização animal, conscientização ambiental. Nós temos ainda uma dificuldade em relação à educação como um todo, né? Então, nós temos que trabalhar com campanhas de educação ambiental, uhum. para mostrar que os animais são seres sensíveis e que dependem de nós para serem protegidos.
Uhum. E essa caminhada que vai acontecer no fim de semana junto aos participantes é um alerta também nesse sentido?
É um alerta, claro, para demonstrar que o animal que está sendo, que está sob a responsabilidade de determinada pessoa pode ser considerado um aliado, um amigo. E se a gente tem um amigo dentro de casa, a gente quer o melhor para esse amigo. A gente quer o melhor no sentido de alimentação, de água, de descanso, de proteção e segurança, e inclusive de passeio. Então, muitas pessoas vão levar os animais que estão sob sua responsabilidade para passear no parque, para conversar sobre isso e conversar também sobre a necessidade de protegê-los. Por isso, nós pretendemos, durante essa caminhada, apresentar a cartilha de proteção animal que o GT de Direito Animal de Curitiba, que é um grupo de trabalho da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados, elaborou e vai apresentar, vai distribuir para a sociedade.
Qual é a importância? População. Qual é a importância e o enfoque desse material, dessa cartilha?
É justamente pelo fato de que a maioria dos animais, eles são tratados como coisas ou objetos, né? E com isso eles sofrem os mais variados abusos, atos de crueldade. Mas assim, como nós seres vivos, que também sentimos dor, alegria, medo, angústia, outras sensações, eles são dignos também de respeito e de consideração. Então a ideia com essa cartilha é auxiliar população, as organizações e movimentos sociais nessas questões referentes ao direito animal, na perspectiva da proteção dos animais e, sobretudo, dos mais vulneráveis, uhum. que sofrem violência e opressão e que não estão tendo proteção necessária.
São 3 horas, 46 minutos, nós estamos conversando com a advogada socioambientalista, doutora em meio ambiente e desenvolvimento, Daniele Rodrigues. Ela é membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná, que realiza no próximo domingo a primeira caminhada. Além da caminhada, doutora, quais são as ações? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho para os nossos ouvintes também entenderem as ações que a comissão desenvolve em defesa dos animais.
Então, a Comissão de Direitos Animais, que possui esse GT, na verdade, a Comissão de Direitos Animais possui vários GTs.
Sim.
Então, são grupos de trabalhos específicos, um voltado para a flora, outro para os recursos hídricos, outro para os minerais. No nosso caso, é para a fauna, né, do qual eu sou a coordenadora.
Sim.
O nosso grupo de trabalho, ele pretende, como ele é novo, nós começamos esse ano, fazendo um grupo específico voltado só para proteção animal. Então, nós elaboramos durante esses últimos 4 meses. Pesquisas sobre a vulnerabilidade dos animais de Curitiba. Nós fizemos palestras para a sociedade, tanto aberta quanto só para a sociedade interna dos advogados. Palestras com juízes, com promotores, com advogados, com o Dr. Matheus Laiola, que é o delegado que vem aprendendo esses canis clandestinos, fechando esses canis clandestinos. Fizemos, então, uma série de divulgações sobre o direito animal, sobre a proteção animal. Com essa cartilha, a gente pretende que ela seja divulgada não só por meio físico, mas também por meio digital, para que possa auxiliar pessoas de mais diversos espaços e localidades. E a caminhada agora é para apresentar oficialmente para a sociedade em aberto as nossas atividades. E em relação a atividades específicas, Patrícia, a ideia é fazer o auxílio, tanto à sociedade que tem esse receio, esse medo de denunciar, e também fazer auxílio aos operadores do direito que recebem denúncias e não sabem o que fazer. Um exemplo.
Sim.
Eu tive um colega advogado que chegou e perguntou o que faria no seguinte caso. Briga entre duas vizinhas. Para as duas vizinhas que estavam brigando, uma delas esquentou água fervendo, colocou a cadeira perto do muro, chamou o cachorro da outra vizinha e jogou a água fervendo no cachorro. Isso era a forma dela se manifestar contra a vizinha, atacando o animal. O animal foi resgatado, está na UTI ainda, é um problema, está bem machucado, queimado e tudo mais, talvez perca um olho. E aí a outra vizinha, procurando esse colega, diz que tem interesse de fazer a mesma coisa no cachorro da vizinha. E daí não é por aí. A nossa filha justamente dizer, nossa, você não vai fazer um crime com um animal para revidar um crime que foi feito. Não é por aí. Então vamos ajuizar uma ação de danos morais. Essa pessoa que machucou o animal vai ter que pagar por esse crime, né? Mas tudo legalmente. Você não vai... A vizinha que teve o animal machucado, então foi orientada a não machucar o outro animal, como ela queria fazer.
Exato.
Sabe?
Uhum.
Porque nós temos um meio legal para isso. Não vamos voltar às barbáries da Idade Média, mesmo porque, um detalhe importante, o cachorro da vizinha que maltratou o cachorro não tem culpa. Então, ele não tem por que sofrer os danos que a sua tutora fez ontem, entendeu?
Uhum.
Então, esse tipo de atitude, de auxílio, o que fazer em questões práticas, em casos práticos como esse, nós estamos abertos para ajudar. É a nossa função.
Uhum. Tanto esse tipo de demanda, né, uma briga entre vizinhas, como também, doutora Daniela, gostaria até de aproveitar e perguntar, episódios, né, canis clandestinos, agressões, maus tratos, abandonos nas ruas, práticas cruéis,
uhum.
O fato de não dar água, não dar comida para o animal... É justamente através daí que tem a importância a denúncia da comunidade, ou seja, ainda é o canal para que essas situações cheguem até vocês, para que sejam combatidas?
Exatamente, nós estamos à disposição para isso também. Essas denúncias, elas são importantes serem feitas. Por exemplo, nós temos uma lei que foi feita aqui pela vereadora Fabiane Rosa, aqui de Curitiba,
sim,
que proíbe que os animais fiquem acorrentados. Então, esses dias eu fui num chá de bebê e na frente do apartamento tinha um cachorro acorrentado. A gente já procura organizar essa denúncia para chegar na delegacia e tudo mais. Nesse caso, eu mesma vi... Mas são casos assim que a gente está esperando também receber pessoas que não têm ou por algum receio não querem ir até a delegacia, venham até nós que nós damos sequência. Tá? Uhum. O importante é a gente ajudar esses animais, que tem muitos animais oprimidos aqui, muitos.
E essas ações da comissão também têm parcerias, não é mesmo, doutora Daniele, com as ONGs, com os movimentos sociais de defesa e proteção do animal? Nós temos muitos movimentos nesse sentido na nossa capital?
Exatamente. Nós temos muitos, mas infelizmente ainda desencontrados, né? Justamente pelo grande número e pela grande dificuldade de colocar a proteção na prática. Uma das nossas ideias do GT para o ano que vem, sim, é fazer uma reunião entre todas as ONGs de Curitiba e do fórum aqui da nossa rede de proteção por parte da prefeitura, fazer uma reunião para que todos se conheçam, todos saibam o que estão fazendo, independente, né, do outro, para a gente tentar traçar umas atividades em comum. Por enquanto, cada ONG atua de uma forma, né? Então, a ideia é realmente a gente se utilizar da parceria. Uhum. O evento que nós fizemos agora na OAB, em outubro, que foi um evento de palestra com o Dr. Vicente Ataíde, que é juiz federal, Dr. Matheus Laiola, que é o nosso delegado de polícia, e o Dr. Adel Tassi, que é um advogado criminalista, membro do GT, os três são membros do nosso GT. Com a entrada, nós não cobramos entrada, nós pedimos ajuda de ração. E nós conseguimos receber pouco mais de 100 quilos de ração. E essa ração, embora tenha lotado três carros, porta-malas de carro, nós doamos para a Avan, que possui 400 cães, Avan sem H, né? A, normal de animal. E a gente pensou, ai, que bom, os cachorros vão conseguir comer pelo menos por uma semana.
Sim.
Nada. Aqueles 100 quilos de ração que a gente conseguiu, deu para um dia. Então, é uma forma de a gente ajudar uma ONG também.
Sim.
Né? Um trabalho grande, e a gente só conseguiu ração para um dia, para uma ONG. Agora, são quantas ONGs, quantos cães que estão em abrigo aqui, e pessoas também protetoras independentes que precisam de auxílio. Então, quando a gente pode auxiliar de alguma forma, em parceria, nós estamos à disposição. Na caminhada, nós estamos recebendo também ração, produtos de limpeza, panos, toalhas velhas. E o que nós arrecadarmos na caminhada, dessa vez, nós vamos destinar ao Beco da Esperança.
É uma ONG
que tem bastante gatos, está com, parece que, 400 gatos por aí, e tem alguns cachorros, deve ter uns 50 no máximo, mas tem.
Doutora Daniele, quem quiser participar da caminhada no domingo, precisa fazer inscrição, é gratuito, pode colaborar, né, como a senhora falou, com doações, e também pode levar o seu pet. Gostaria que a senhora fizesse esse convite aos nossos ouvintes.
Ah, que bom, Patrícia, muito obrigada por dar essa oportunidade, né, de a gente fazer essa propaganda aqui no canal de vocês. Eu convido a todos os ouvintes a participarem da nossa caminhada. Vai ser o primeiro evento, com muita dificuldade estamos fazendo, sem verba nenhuma. E eu mesma estou fazendo um cartaz aqui para convidar, e assim a gente vai. Então, quem puder participar, será super bem-vindo. A ideia é conscientizar as pessoas da proteção animal. Vai ser no Parque Parigui, entre 10h30 é o momento da concentração, e depois a gente vai dar uma volta no parque com os cachorros. Vocês podem levar os animais, se vocês quiserem, e o local de encontro é entre o Salão de Artes, que tem aquele restaurante Maggiore, e o final da ponte, bem no meio do parque. Tem um espaço de um gramado grande no final da ponte, entre a ponte e o Salão de Atos. Nós estaremos fazendo uma concentração às 10h30, para depois fazermos uma caminhada alegre.
E mais
daí quem puder contribuir com alguma coisa, olha, um detergente já é super bem-vindo.
Uhum.
Tá bom? Muito obrigada.
E doutora, para a gente finalizar também a nossa entrevista, então para a pessoa que quer colaborar, assegurar o direito à dignidade dos animais, livrando-os do abandono das ruas, da fome, da sede, do medo, da crueldade, qual é o melhor caminho?
Atuar sempre pensando no bem-estar dos animais. Se ele estiver de alguma forma sofrendo qualquer prejuízo na sua natureza física ou emocional, ele deve ser protegido por nós. Então, da melhor forma, denunciando ou resgatando o animal, mesmo que não tenha onde colocar, leva para uma clínica. E daí a gente faz vaquinha, entra em contato conosco, nós vamos ajudar, tá? Vamos ver como que a gente pode fazer para colocar clínicas conveniadas a auxiliar esses animais, situação de risco também. Nós temos o canal da prefeitura, que agora tem uma viatura específica para animais em situação de risco. Então, o importante, Patrícia, de tudo, é não se omitir. Não feche os olhos, eles precisam de nós.
Tá certo. Eu quero agradecer novamente sua entrevista, doutora Daniele Rodrigues, advogada socioambientalista, né, coordenadora do grupo de trabalho que cuida da fauna dentro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná. Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigada a você, Patrícia. Boa tarde a todos.
Uma boa
Espero
tarde.
Espero vocês domingo.
Até a próxima, obrigada pelo convite. São 4 horas em ponto, o programa Justiça para Todos desta segunda-feira fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia, voltamos amanhã. A partir de agora você fica então com o programa Tarde Alegre na apresentação de Edson Oliveira. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Rapaz, tô precisando relaxar. Bora buscar o barco para pescar?
Bora, mas só se for de colete salva-vidas.